Aqui ao meu lado, o secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando, a quem eu cumprimento. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, meu papo com o Miguel hoje é sobre os indicadores, na prática, o sistema de informações e indicadores culturais, que foi divulgado, agora mostrando uma comparação entre 2001 e 2018. A cultura cresceu no Paraná, por exemplo. O número de bibliotecas nos municípios cresceram. Hoje, 372 municípios do estado têm uma biblioteca, pelo menos. Cresceu o cinema, cresceu o teatro, diminuiu o número de livrarias. Né? A cultura parece estar em alta na vida do brasileiro. Tem uma participação maior na renda dos brasileiros. Mas eu queria conversar com o Miguel. Miguel, você que tem um trabalho, inclusive, na internet, muito forte sobre isso, sobre cultura. Você está à frente de uma Secretaria de Cultura. Como é que a gente pode definir cultura? Porque tem uma indústria cultural também, né?
Uhum. Bom, o primeiro passo é entender que cultura é diferente de arte, né? A cultura, ela agrega, ela acolhe, ela define as características de uma sociedade, de um grupo, minoritário ou não. A arte, ela repele. A arte, ela serve para puxar o tapete das pessoas, para propor a reflexão, para estabelecer pontos de tensão. Então isso é necessário. A gente fazer uma analogia, a cultura é o campo burocrático e a arte está estabelecida no campo criativo. Então isso é fundamental. Quando a gente fala um aspecto artístico, nada tem a ver com cultura e vice-versa. Então isso é o primeiro ponto necessário a ser estabelecido nesse debate. Por outro lado, o crescimento das artes e da cultura enquanto consumo humano, nesse momento contemporâneo que nós vivemos, é uma reflexão dessa nova tendência dos jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Ou seja, muitos desses jovens, e existem diversos estudos que já apontam para isso, não estão mais tão preocupados em construir patrimônio, mas em vivenciar experiências. Então, quantas pessoas você conversa, eu digo jovens aí de 18, 20, 22 anos, que não estão mais preocupados em ter uma casa, um apartamento, um carro. Eles querem trabalhar para conseguir viajar, para ter novas experiências. E isso se reflete no consumo artístico e cultural. Ou seja, as pessoas, elas investem mais do seu tempo lendo um livro, ou assistindo a algum tipo de documentário, de série, que isso também é consumo artístico e cultural, que está inserida no campo do audiovisual, ou mesmo assistindo novela, porque às vezes a gente tem aquele estigma que assistir novela não é consumir arte e cultura. Uhum. Bom, de certa forma, pode ter alguma tensão aí dos assuntos que são trazidos pelas novelas, mas é consumir arte e cultura. Ou seja, as pessoas no mundo que nós vivemos hoje estão procurando cada vez mais experiências. E isso nos propõe aí uma luz no fim do túnel da sociedade que a gente espera, uma sociedade talvez menos líquida, né, como Bauman dizia, e uma sociedade mais construtora, em que as coisas se solidificam.
Agora, a gente tem uma indústria cultural também, a gente tem uma produção cultural em massa e tem aquela cultura que a gente quer preservar. Você conhece bem disso. Né? Uhum. Aquela ideia de preservar uma cultura cai muito no poder público, porque o poder público tem uma política cultural. Você está à frente de uma secretaria, você tem aquela coisa, qual é a cultura que eu quero preservar, o que é a cultura que eu quero difundir. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente tem uma população que está consumindo mais cultura, mas a gente fala assim, a qualidade cultural. Onde que o poder público entra e define? Bom, o que, que a gente considera como qualidade ou não?
Esse é um desafio muito grande que nós temos e eu tenho discutido muito isso com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com nossos pares, porque não cabe ao poder público estabelecer o que tem qualidade ou não sob o ponto de vista artístico. Nos cabe estabelecer critérios objetivos ou subjetivos para selecionar projetos que vão ter o nosso apoio. Isso geralmente é feito por uma comissão técnica formada de nomes especializados num determinado segmento. Vamos ser prático. A gente tem o nosso programa Convite ao Teatro. Nós precisamos selecionar os espetáculos que vão ali se apresentar. Nós contratamos uma comissão técnica de pareceristas que vão avaliar todas as propostas que nos chegam e que cumprem os critérios burocráticos necessários. Essa comissão estabelece uma pontuação a partir de algumas normatizações estabelecidas por eles, inovação, portfólio, experimentação, produção cultural e tal, a partir daquele espetáculo. 10 vencem, 10 vão ser contratados. Agora, nós, enquanto poder público, não temos um instrumento ainda institucionalizado, e quando eu digo nós, é âmbito de Brasil, que vai lá avaliar e vai dizer, poxa, isso que foi apresentado não é bom. Isso que foi apresentado não tem uma qualidade para estar conosco. Hoje, nós estamos pensando seriamente em criar um edital para fomentar a participação de críticos de arte na análise dos projetos que são viabilizados por nós. Isso é necessário. Isso é um reflexo que nós temos no Brasil, né? A gente tem injetado recursos públicos para viabilizar projetos, evidentemente que sua maioria são projetos excelentes, mas tem projetos que não são tão excelentes assim. Mas nós temos perdido cada vez mais a figura do crítico de arte. É, no passado, e não, nem um passado tão distante assim, há 15, 20 anos, principalmente nas capitais, quando você tinha a estreia de um espetáculo de teatro, geralmente as pessoas sabiam quem era o crítico de arte que ali estaria para assistir, fazer uma análise e produzir um conteúdo que seria veiculado em algum jornal de expressão. Hoje não tem mais essa figura. Isso em nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Curitiba, nem Belo Horizonte, que são cidades expoentes do teatro. E por não ter a figura do crítico de arte especializado apontando tendências, falhas, equívocos, a gente acaba ficando num limbo de qualidade artística e cultural. E esse é um problema que agora nós queremos discutir com maior afinco em Maringá, né? É claro que precisamos investir cada vez mais recursos na produção artística e cultural, é claro que precisamos aumentar o número de equipamentos culturais, mas a gente também tem que discutir o que está sendo entregue para a população. Ela tem qualidade? Ela está gerando o que a gente espera? E quando eu digo a gente, é a cena artística cultural. A gente tem feito um investimento bastante significativo, né? Na gestão do prefeito Ulisses Maia. Por exemplo, agora na próxima semana nós vamos inaugurar completamente restaurado o prédio que era ocupado pela Biblioteca Central como Centro de Ação Cultural, o CAC. É um edifício com mais de 3 mil metros quadrados, destinado à formação das artes visuais, do audiovisual, das artes cênicas, da música, do artesanato, e está no coração da cidade. Então isso a gente precisa se apropriar cada vez mais. Você citou um dado que é muito interessante, que é o aumento do número de bibliotecas, e que incrivelmente isso não significa o aumento de número de leitores.
Exatamente.
Pelo contrário.
Exato.
Existe uma queda brusca do número de leitores. A gente enfrenta isso nas próprias bibliotecas públicas de Maringá, que são 6 bibliotecas, uma queda muito grande no número de leitores em um comparativo de 2011 até 2017. Agora a gente está conseguindo retomar um crescimento, mas isso a gente tem que fazer uma análise do cenário que hoje nós vivemos, né? Quer dizer, eu quando tinha meus 12, 13 anos, lá no início dos anos 2000, eu ia até uma biblioteca para emprestar um livro do Harry Potter para ler. Hoje o meu filho, ele não vai emprestar um livro. Ele busca esse livro em PDF, nas redes sociais, em alguma plataforma, ou assiste alguém fazendo análise daquele livro. E não por isso ele deixou de consumir literatura. Ele consome literatura, mas por outros meios. Então a gente tem que entender um pouco isso. Não é porque a gente tem uma queda do número de usuários nas bibliotecas que a gente tem uma queda que é reflexo no número de leitores, né? Aí, claro, tem outras análises. Aprofundar assuntos é outra questão, né? Mas eu acredito que hoje os jovens eles estão nessa nova tendência de experimentar mais. E arte e a cultura é peça fundamental para que eles entrem em outros campos de experiências das vidas deles, né?
Miguel, democracia e cultura. Porque a gente estava falando de uma coisa chamada diversidade. A gente tem uma diversidade muito grande. Cultura parte muito dessa coisa da diversidade. Não dá para agradar gregos e troianos.
A arte nem é para isso.
E a gente tem algumas vezes nesse ambiente que a gente tem polarizações complicadas que envolve cultura, que envolve arte. Arte principalmente. Mas produção cultural também. Muitas vezes há extremos. E vocês, por exemplo, na FLIM já tiveram que conviver um pouco com isso. Essa ideia de quem vem, quem não vem, esse tipo de tema e tal. Como é que se lida com isso?
Bom, eu acho que é um princípio que a gente sempre coloca, é o que o Churchill falava, né? A democracia é o pior e o melhor sistema que nós temos para conviver, porque sempre a maioria vai vencer, mas não necessariamente a minoria vai ser escutada. Então, a gente sempre trabalha com o princípio dos debates democráticos. Dentro da Secretaria de Cultura, nós criamos em 2018 e trouxemos ao longo de 2019 um projeto chamado Diálogos Setoriais, Então, uma vez por mês, ou uma vez a cada 20 dias, nós estabelecemos um tema de debate e trazemos toda a classe artística para discutir aquele tema. Por exemplo, vamos falar sobre o edital do prêmio Aniceto Martins. Uhum. Trazemos toda a classe artística, lavamos a roupa suja ali e vamos resolver os problemas. Porque uma tensão, e eu convivo no campo da gestão cultural já há 15 anos, e eu percebi várias tensões que aconteceram ao longo dos anos, basicamente era pelo fato do gestor não querer ouvir o artista. Então, se a gente não conseguir ouvir o artista para entender o que pode ser melhorado, para entregar um produto de melhor qualidade, no caso dos editais ou dos espetáculos, o princípio da democracia é quebrado, né? Aí eu estou impondo uma situação, exato. Aí não é democracia, é tudo menos isso, né? E o mesmo acontece com a população, de maneira geral. Nós precisamos ouvir. Porque a Secretaria de Cultura, de modo geral, ela é um órgão que atua na nossa cidade como uma agência de fomento e incentivo à cultura e às artes. Então, significa que nós precisamos promover que a arte e a cultura cheguem até a população. Mas no meio disso, nós temos um elo muito importante da cadeia que se chama artistas e produtores culturais. Eu preciso enxergar eles, porque eu estou criando uma cadeia econômica que gera receita, que gera renda, que gera empregos, porque senão, se for diferente disso, eu esqueço essa cadeia local, contrato só grandes artistas e atinjo a população. O objetivo está sendo cumprido? Parcialmente. Então, de maneira inteligente, eu preciso ouvir todas as frentes e, claro, conseguir entregar aquilo que é de qualidade. Mas tem um fator muito importante, quem diz isso não sou eu, é o professor Teixeira Coelho, que é uma grande referência no campo da gestão cultural, que é: nós devemos ouvir sim a população, entregar o que ela espera, mas a gente tem que estabelecer um diálogo de troca. Porque se você for em algumas regiões e falar o que você quer, talvez ela vai dizer: eu quero um baile que seja realizado toda semana aqui de forró. Legal, vamos entregar isso, mas que tal se em um dia a gente pudesse trazer, sei lá, um violão clássico para você ter a opção de escolher uma outra possibilidade de música? Isso é fazer gestão cultural. E democracia na gestão cultural é estabelecer opções.
Abrir espaço.
Para que você escolha o que você quer, mas tem que ter opção.
Aí tá, eu queria aproveitar essa questão de abrir espaço. Você falou de dar opção, de repente as pessoas querem forró toda semana, mas vamos abrir um violão clássico. Uhum. E a gente tem escola, educação. A gente sabe que hoje quem mais influencia a cultura, pensando em leitura, é família e escola. Se isso não tiver na escola, não tiver na família, é complicado. Como é que a gestão pública da cultura pode fazer com que isso vire um hábito familiar, que isso vire um hábito na escola? Porque aí tem a Secretaria de Educação também.
Uhum. Bom, a primeira coisa é estabelecer a transversalidade da cultura. A cultura ela tem que estar presente dentro de outras secretarias e dentro de outros programas de ação. Como nós fazemos isso? No caso da gestão pública municipal, a gente abre diálogo entre os planos municipais. Então, o Plano Municipal de Cultura, que foi construído em 2016 por meio de uma conferência municipal, cria diálogo com o Plano Municipal de Educação, cria diálogo com o Plano Municipal da Assistência Social, cria diálogo com outros planos municipais. E a partir daí a gente começa, por meio dessa transversalidade, estabelecer programas que vão ser desenvolvidos em conjunto. Um exemplo, a Festa Literária Internacional de Maringá, a FLIM. Dentro da FLIM, nós temos a participação do Núcleo Regional de Educação, na comissão organizadora, e da Secretaria Municipal de Educação. Eles estabelecem algumas metas. Nós queremos levar X escolas para visitar a FLIM, X crianças para visitar a FLIM. E nós entregamos algo além. Tá? Essas crianças não vão só visitar. Elas vão receber o Vale Livro, de R$20, que vão possibilitar que elas escolham a aquisição de um livro sobre o custo do município. Uhum. E a gente cria essa ação que é na base, que é na criança. Poxa, que bacana, eu pude escolher um livro, o que eu quis naquele momento, comprei e levo para minha casa e leio. Muitas dessas crianças voltam depois no final de semana, porque a FLIM acontece de quarta a domingo, então geralmente as escolas levam as crianças de quarta a sexta, muitas delas voltam no sábado, voltam no domingo e aí com os pais, porque ela falou: fui numa festa literária, foi demais e tal, e tem uma apresentação de teatro lá no domingo, você não quer me levar? Aí o pai volta junto com a criança. Aí o pai, além de trazer a criança, compra um livro.
Se contamina.
Então, quer dizer, são essas ações estratégicas, eu citei apenas um exemplo, que são factíveis e que já estão acontecendo na cidade.
Vou fazer uma provocação, porque você falou de transversalidade, falamos da Secretaria de Educação em específico, que é muito mais fácil de entender um pouco essa relação. Mas você tem, por exemplo, o terminal intermodal que vai ser inaugurado. Vai circular gente pra caramba ali dentro. Que é um espaço de oportunidade cultural também.
Claro.
E aí?
Nós estamos pensando em ações que possam acontecer lá dentro. Já discutimos com o Gilberto Purpo, que é o secretário de Mobilidade Urbana, os pilares que nós temos no terminal que podem servir de espaços para exposições de obras de arte, que podem ser viabilizadas por nós por meio de editais. Nós já temos um edital que se chama Convite às Artes Visuais. Essas exposições acontecem no Teatro Calil Haddad, mas a gente vai ampliar esse edital muito em breve para acontecer também no CAC, que nós temos uma sala de exposições, que inclusive levará o nome do Lucas, que é o cartunista, que é uma homenagem que a gente está fazendo para ele. E levar essas exposições também para o terminal intermodal. Então, as possibilidades são imensas. A gente trabalha com uma infinitude de possibilidades para executar as artes e as culturas. E a gente está trabalhando nesse sentido nesse momento.
Miguel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Estou sempre à disposição e ainda mais para falar sobre arte e cultura.
Ótimo. Conversei com o Miguel Fernando, secretário de Cultura de Maringá. Falamos um pouco sobre os índices do sistema de informações de indicações culturais. Falamos um pouco sobre bibliotecas, falamos sobre política cultural. Miguel começou separando um pouco o que é cultura, o que é arte, e a importância do poder público para o incentivo à cultura e à arte.